O nosso assunto agora é economia, falar um pouco sobre a tendência de vendas neste fim de ano, Natal, principalmente, uma expectativa muito grande de vendas para 2022. Acima de 10% é a média nacional, mas será que é isso que nós tivemos em Maringá? Como é que foi esse crescimento? Para falar sobre isso, Michel Felipe, presidente da ASSIM, da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Senhor Michel Felipe, antes de mais nada, feliz ano novo, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite.
Boa tarde, Gilson, feliz ano novo para você e para todos os ouvintes que nos acompanham aqui da Rádio CBN. É um prazer estar com vocês nessa tarde.
Vamos falar um pouco do comércio no Natal, a expectativa enorme do pessoal do comércio, né? Todo mundo aí preocupado como seria esse 2022, já que é o primeiro ano que efetivamente a pandemia não faria um efeito mais direto no comércio. Como é que foi isso, Michel?
Foi um ano bastante positivo, Gilson. Inclusive, o final do ano ele refletiu essa melhora do mercado econômico nacional. Tanto que nós tivemos aqui no Maringá um crescimento de pelo menos 5,2% das vendas em relação ao ano passado. Isso foi uma pesquisa feita pela nossa federação, a FACIAP, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado do Paraná. E se nós formos pegar alguns dados nacionais, por outras medições de pesquisa, como pela Cielo, na área de cartão de crédito, nós vamos ter um cenário até de crescimento acima de 10%. Então, aí comprova realmente um crescimento bastante robusto das vendas no período do Natal. Foi um Natal muito positivo para o comércio, para o setor de serviços, e certamente o empresariado local também ficou bastante satisfeito com essas vendas que nós tivemos.
Aí, algum setor em específico mais que outro, Michel, você tem um pouco desses números? Ou dá na prática um padrão, comércio de rua, shopping?
Nós tivemos um crescimento muito grande na área dos shoppings, por exemplo, pela Abrace, o crescimento nacional ficou em 5,9% no segmento de shoppings. E no comércio de rua, teve um crescimento um pouco menor na hora que a gente olha na nossa região. Tá? Mas nós tivemos também uma grande venda online que cresceu bastante nesse ano, isso impacta bastante no comércio local. E aí depende, é o que a gente sempre fala, né? Hoje o comércio local tem que ser aquele físico e digital, não pode ficar só com a venda física, porque ele acaba tendo dois canais de venda, então tem que ser trabalhado. E quando você tem as lojas locais vendendo online, que nós temos hoje muitos lojistas de Maringá, muitos comerciantes com foco muito grande no online, eles também acabam abocanhando esse mercado nacional e aí extrapola as fronteiras de Maringá nas suas vendas. Então é importante essa preparação do comerciante, né, para esse comércio online, que ele teve um crescimento ainda mais expressivo que o comércio físico. Né? Então, foi bom para todo mundo, mas no online acabou tendo um destaque ainda um pouco superior nesse segmento.
Você acha que esse destaque do online, porque eu sei que assim tem uma série de cursos de preparação de empresários, inclusive para ter, mesmo que presencialmente, ter uma espécie de ação dentro do mundo online, no mundo digital. Né? Você calcula que esse crescimento um pouco maior do setor do e-commerce é temporário ou isso veio para ficar? A gente vai sempre conviver com um aumento, um índice maior do e-commerce do que do comércio presencial físico, vamos chamar assim?
Nos próximos anos ainda vai ter uma tendência de crescimento do online um pouco maior que o físico. Depois pode ser que tenha uma reversão de alguns mercados, né? Então a gente vê alguns segmentos, né, que tem essa tendência por períodos e por épocas e a sua sazonalidade, né? Então vai chegar um momento que vai ter um equilíbrio do online com o físico. Mas esse equilíbrio ainda não chegou. Né? O Brasil ainda tem um caminho a percorrer de crescimento online ainda significativo até encontrar esse equilíbrio. Né? Como se antigamente eram aqueles grandes hipermercados. Né? E aí começaram a ter hoje a valorização dos mercados de bairro. Então isso aí vai começar que nem online. Né? Vai ter o pessoal indo muito para online, depois vai aquela necessidade de ter a loja física, da experimentação. Isso aí começa a acontecer. E aí é onde vai ter o equilíbrio da venda do online e da loja física. Então, a gente diz que a loja física sempre existirá, porque ela vai trazer experiência para o cliente, vai trazer a ele provar, ele tocar no produto, né, a tangibilizar aquele produto dele. Mas o comerciante ele vai ter que ter as duas ferramentas de venda para ele conseguir sempre ter um crescimento mais forte e ele também não ficar só limitado às fronteiras daquele cliente que tem condições de, naquela região dele, se deslocar para a sua loja física. Então, ele vai poder extrapolar as bandeiras, seja local, regional ou até nacionalmente, falando.
Michel, a gente sabe que Maringá atrai muito consumidor da região, principalmente fim de ano, né? Para compra de Natal, muita gente sai da cidade mais próxima, vem para cá e tal. Por mais também que, eu sei, né? É claro que para a Associação Comercial e Empresarial de Maringá é Maringá. mas você tem uma FACEAP que é preocupada com todas as associações comerciais. A gente sabe que as cidades mais próximas também têm seu comércio local. Tá? Essa tendência de vir para Maringá para fazer compras, né, das cidades mais próximas, cidades menores, é uma tendência que continua crescendo, se mantém ou diminui? Porque eu sei que também o comércio vai melhorando também nas cidades mais próximas. Né?
Exatamente. Na verdade, você vai tendo o equilíbrio de forças. Você, se tiver uma atratividade extra numa cidade maior, você acaba demandando o público. Né? Quando você tem um comércio na cidade menor, ele tem menor opções de compras e, dependendo da atratividade que ele tenha, vamos pensar assim, turística. Então, muitas vezes a pessoa vem para Maringá, ela vem para poder jantar fora e ver a decoração de Natal, aí aproveita e passa para comprar um presente a mais. Então, você acaba gerando um fluxo comercial na área de serviço maior quando você tem essa atratividade. Então, quando a gente pensa assim, por que o pessoal vai até Gramado no Rio Grande do Sul para ver o Natal de Gramado? Né? Então, são milhares de pessoas vão, lotam toda a rede hoteleira, todos os restaurantes ficam cheios, o comércio, que tem um fluxo gigantesco na época do Natal em Gramado, por quê? Porque tem uma atratividade muito forte na decoração de Natal deles, nas atrações de Natal, então ele acaba atraindo aquele público. Quando você tem essa capacidade de atrair um público de fora, você atrai o turismo, onde vai movimentar todo um setor de serviços e o comércio vai a reboque disso. E Maringá não deixa de ser diferente. Ela é uma cidade maior, é uma cidade polo. Então, naturalmente, a região já vem em determinados momentos comprar em Maringá. Então, ela vai ser como se fosse um complemento da venda que ele acabou, às vezes, não comprando na sua cidade local e, às vezes, ele vai ter uma compra adicional. Então, é claro que acaba tendo uma fatia de consumo que agrega, mas é natural de qualquer região polo, ela acaba atraindo. E você tendo aí uma atração turística, isso aí reforça mais a capacidade de trazer as pessoas para a cidade. Se você não fizer isso aqui, uma outra cidade polo regional vai fazer e vai se deslocar para lá esse público. Então, você tem que realmente trazer a capacidade de atração para você se manter na sua cidade.
Você estava falando isso agora, estava pensando, né, que talvez aí que esteja um pouco a função do associativismo um pouco, né, dessa organização das empresas, porque não é só o setor de comércio, né, porque entra a questão de serviços também. Você precisa criar uma sinergia de vários setores para você transformar a cidade em uma cidade atrativa. Né? Não é só pensar no meu negócio, eu vou ter que criar uma parceria com outros negócios, concorrentes ou não concorrentes, mas que tem ligação com o mesmo cliente que eu tenho. Né?
Exatamente, existe uma sinergia muito grande. Então você não consegue falar assim, vou fazer uma cidade com potencial turístico. Mas você tem que pensar em hotel. E essa pessoa que vem se hospedar na cidade, ele vai querer ter que almoçar, jantar fora, ele não vai só comer no hotel, porque isso aí não atrai a pessoa ficar parada dentro de um hotel, ela quer passear. Então você vai ter que ter uma rede gastronômica muito forte, ela vai querer passear, quais são os pontos turísticos da cidade, vai movimentar guia turístico, vai movimentar outros setores de locação de carros. E aí você vai ter uma série de serviços que vão atendendo essa demanda na área de serviços. E aí você vai ter, às vezes, algum produto específico daquela região que a pessoa quer consumir. Então, pessoal, vamos pegar lá, Rio Grande do Sul, chocolate e vinho, o cara não vai para Gramado sem trazer lá uma garrafa de vinho lá da Serra Gaúcha e comprar um chocolate de Gramado. Então, você acaba tendo, Maringá tem aqui a rota cervejeira, então nós temos muitas cervejas artesanais, pode ser algo que tem uma atratividade muito forte. Nós estamos hoje desenvolvendo um turismo religioso muito forte na cidade, nós temos aqui alguns pontos turísticos na área religiosa com essa capacidade de atração muito grande, ou seja, você tem uma série de produtos que você acaba também interagindo e você tem capacidade de gerar um potencial turístico, que vai gerar também um potencial comercial e assim por diante na nossa cidade. Então, nós temos aí trabalhado muito essa questão. Aqui na CIN, nós temos diversos núcleos setoriais ligados a esses segmentos, exatamente com a intenção de criar essa sinergia, de criar uma organização, um planejamento desses diversos setores da nossa economia, que possam permitir o crescimento da nossa cidade de uma maneira bem organizada, bem sustentável e de longo prazo, né? Ou seja, que a quem vem à nossa cidade vai estar satisfeito e vai estar retornando e indicando para poder voltar ainda mais.
Se for do longo prazo, tem uma coisa importante. Você que é jovem, né? Empresário, que eu estou falando jovem porque penso por mim, né? Você é um jovem. Existe uma perspectiva de você ter empresários jovens que herdam, às vezes, os negócios, ou estão começando um negócio próprio, né? Para você criar manutenção, permanência, durabilidade desses negócios. Quer dizer, você tem um empresário hoje mais qualificado do que era antes? Vou pegar aí, né? Seus pais, por exemplo, como empresários, eles tinham o potencial de conhecimento e acesso a informações e estratégias de negócios locais que você tem. Se você fizer essa avaliação hoje, a gente está vivendo com a geração de empresários mais inteligentes, mas também que constroem mais eficiência porque tem mais conhecimento e uma visão um pouco mais ampla do próprio negócio, de parceiros.
O empreendedor, ele sempre existiu, né? E sempre existirá. Então, as gerações que nos antecederam tiveram a capacidade de enxergar e executar e criar aquele negócio e fazer o crescimento dele. Aí vai depender de cada empresa, como é que foi feito cada processo sucessório, dessa preparação do sucessor, né? Então ele tem que sair daquela questão de ser um simples herdeiro, ele tem que ser um sucessor. Para ser um sucessor, ele tem que ser muito bem preparado. Não necessariamente a gente tem que hoje ter muito clara essa visão. Se você vai herdar um negócio, não necessariamente você vai ter que ser o gestor daquele negócio. Se você não estiver preparado para isso, é melhor que seja um terceiro, seja o gestor.
É melhor deixar para outro.
Exatamente, porque senão o negócio vai afundar. Acesso à informação hoje é muito mais fácil do que no passado, porque hoje você tem a internet, que tem uma facilidade gigantesca. Facilidade de informação, de curso superior, hoje temos uma facilidade enorme em relação ao que se tinha no passado. Mas isso não necessariamente significa a capacidade daquela pessoa tocar um negócio. Vai depender se realmente ela foi buscar a qualificação necessária, buscar a experiência de negócio necessária, porque só, vamos pensar assim, só a academia não é suficiente para gerir um negócio, porque você lida com pessoas, você lida com clientes, você lida com mercado, você lida com situações que mudam diariamente. Quem que imaginaria gerir uma empresa durante a pandemia? É o caos para qualquer empresário. Se o empresariado ali não for resiliente, se for perseverante, se for flexível, né, na hora de tomar decisão, né, mudar, pivotar o negócio dele, pensar um pouco fora do quadradinho, né, para poder realmente inovar. Então, isso é muito importante. Então, eu digo o seguinte, toda geração ela tem o seu papel fundamental do negócio. E a nova geração que assume, ela tem que estar preparada. Se ela não for preparada, ela vai levar o negócio para trás em vez de levar o negócio para frente. Então, acho que acima de tudo é preparação, dedicação e saber quem tem perfil exato para tocar o negócio. Não necessariamente que você é herdeiro, que você tem capacidade ou perfil de tocar o negócio. Esse negócio é uma característica diferente de ser um empresário empreendedor.
Ô Michel, estou com o tempo esgotado, mas vou te fazer uma pergunta que eu sei que você está saindo, talvez seja a minha última entrevista contigo, com você como presidente da Assim, né? E eu sei que você, quer queira, quer não, como presidente, pegou exatamente o pepino da pandemia, né?
Exatamente.
E uma coisa é você gerenciar o seu empreendimento da pandemia. E como é que foi gerenciar Assim na pandemia? Você acha que essa vai ser a experiência mais forte da sua vida? Como é que foi isso aí?
Acho que seguramente foi o maior desafio que eu tive pela minha carreira profissional. Foi liderar o setor empresarial, o setor produtivo, durante um período que a gente não conseguia produzir, né? É o caos total, o caos completo. Nós fizemos algumas ações extremamente importantes, né? Quando a gente pensou, algumas coisas a gente não tinha gerência, né? A gente não podia determinar quando é que a gente ia abrir, quando a gente ia fechar. A gente podia pedir a flexibilização das atividades produtivas, mas a gente não tinha o poder de decidir isso. A gente só pedia, mandava dados, comprovava, fazia grupo de trabalho, reuniões, atrás de reuniões, diariamente, praticamente, pedindo a flexibilização. Mas o que a gente podia ajudar? Ajudar o empresário a tentar fazer sua venda online. Então, para isso, nós criamos sites online de graça para os empresários. A Maringá Liquida todo online, com as vendas online sendo criadas, os sites para os empresários de graça. Fizemos treinamento para eles online de graça. Fizemos linhas de crédito emergenciais de graça, em apoio com a Noroeste Garantias, com o Sicoobi, para poder atender o empresário. Tem noção? Nós conseguimos atender, em menos de 30 dias, mais de 2.200 empresas com créditos ali de 50 a 100 mil reais, ou seja, para poder fazer aquele fluxo de giro ali muito rápido, onde ninguém tinha conseguido ainda acesso, a gente conseguiu mesmo, tudo fechado, a gente estava conseguindo liberar crédito através de nossos parceiros com um custo subsidiado de taxa de juros, com carência de pagamento, ou seja, a gente falou, tem que ajudar o empresário a ter fluxo de caixa para passar por esse período, tem que ajudar ele a se preparar para essa nova realidade que vem pela frente das vendas parcialmente online, digitais, para quem ainda não tinha nenhum tipo de ferramenta nesse sentido. Temos que ajudar ele na preparação, capacitação, com treinamentos online para ele. Nós liberamos vários treinamentos online sem custo nenhum para o empresariado local. E tínhamos que acompanhar buscando a abertura econômica o quanto antes a gente poder conseguir fazer. Simultaneamente a isso, trabalhando com o empresariado local para doar equipamentos para a área pública, na área de saúde pública. Nós fomos quase 3 milhões de reais doados em equipamentos para a saúde pública. Nisso daí tiveram 16 respiradores, camas hospitalares, praticamente leitos completos de UTI nós doamos, né? EPIs, máscaras para a população, 60 mil máscaras para a população, 20 mil máscaras N95 para os hospitais, não só de Maringá, mas da região toda. Então, realmente foi um trabalho muito grande para tentar minimizar os impactos. Foi uma época que certamente todos os empresários sofreram, né? Não tem como falar que não sofreram, é algo que não tinha como fugir, tá? Era uma realidade presente a todos nós, mas nós tínhamos que tentar minimizar os impactos para ser um pouco menos dolorido o período para todo mundo.
Michel, muito obrigado por essa conversa, feliz ano novo novamente, e parabéns pelo seu trabalho e pela trajetória à frente da Assim, que se encerra agora.
Wilson, obrigado e desejo aí a todos que nos ouvem, a você, um ano novo aí muito abençoado.
Conversei com o Michel Felipe, presidente da Assim, ele que está encerrando esse seu ciclo de 2 mandatos, falamos um pouco sobre o comércio, crescimento agora no fim de ano, e falamos também das ações da Assim. Michel destacou a pandemia, sem dúvida um desafio aí na última gestão que ele cumpriu à frente da associação, que é você manter empresas que correram riscos. A gente presenciou isso aqui na CBN muito. Muitas dessas empresas poderiam ter fechado se não tivesse a ajuda com o associativismo que marca Maringá.